Melhorou, hein?
Agora melhorou, né? Eu tirei o Wi-Fi. Esse Wi-Fi é foda, pô. Tem horas que você confia no Wi-Fi, mas é melhor você deixar no 4G.
Muda de.
Eu tirei o Wi-Fi do vizinho,
É,
Everton.
muda de vizinho, na verdade, melhor isso. Vai a caneca.
Cara, eu já falei pra você que quando eu for em sua casa, essa caneca vai rodar.
Ah, chegou Raquel pra me chamar de blogueirinha. Raquel tá de parabéns, 50 mil seguidores hoje. E eu que sou o blogueirinho,
Foi
é,
mesmo?
eu que sou o blogueirinho, né, Raquel?
Parabéns! Inclusive, só gostaria de registrar antes de fazer a próxima pergunta, Jeff, que Raquel era a pessoa que, na época da pandemia, meu Deus, não vou fazer mais live, não quero saber de live, não
Pois
sei o
é.
quê. Então, vocês que querem ter maiores conhecimentos sobre biomecânica, sobre corrida em si, Raquel está fazendo lives às segundas-feiras, às 12
12
horas,
horas.
meio-dia. Então, aquela hora que dá aquela pausa para do trampo, do rango, conecta aqui que Raquel está fazendo 5 lives, hein? Quem diria, hein, Raquel? O mundo dá voltas.
É, exatamente. E só conhecimento, viu? Sigam aí, tia Raquel, que vale a pena demais.
Ô, Jeff, e eu vou colocar aqui uma pergunta. Que é como manter motivado sem prova-alvo? Essa é uma pergunta que aparecia bastante na época da pandemia, apareceu de novo. 2021, né? A gente tem algumas provas marcadas, porque a gente sabe que tem uma grande incerteza, né, em relação à questão da vacinação no Brasil, a forma que a pandemia ainda continua, né, aqui no país. Como é que você vê hoje essa questão, né? Como é que você pensa isso, por exemplo, né, para a galera da assessoria, para a gente que treina contigo no Nick Running, essa questão da motivação, sem ter uma prova-alvo, né? Sem ter uma garantia que em maio ou em abril a gente vai ter ali uma prova específica para correr.
Então, tem várias situações, na verdade, do corredor, né? Geisa já entrou aí para alterar, não foi a live também? Não dá certo, não. Geisa e Raquel junto é perturbação demais. Tem duas situações. Eu acho que tem o corredor solitário, né? Aquele o que corre só, o que corre com uma consultoria online, né? Tem um treinador à distância. Esse eu acho que é o que enfrenta uma dificuldade um pouco maior. Porque é um cara que tá só treinando, tá recebendo ali a planilha, tá tendo contato com o treinador, mas assim, não tem essa prova-alvo e se manter motivado na base do treino sozinho é bem difícil, né? Mas aí cabe também ao cara que, a pessoa que treina com ele, de estabelecer metas a curto prazo, né? Metas tangíveis a curto prazo, para que o cara esteja o tempo todo se reavaliando, coletando resultados. E se mantendo no jogo, o que é importante é se manter no jogo, na verdade. Né? Naquele jogo de estar tá correndo, de estar tá melhorando, de estar tá avaliando, coleta um resultado, passa para um outro desafio. Então, eu acho que esse seria o ponto para quem corre sozinho. Quem corre em assessoria, velho, eu acho que a assessoria não deveria estar tá tendo dificuldade em relação a isso. Por quê? Aí eu vou dar um exemplo do que a gente está pensando em fazer, independente de rolar ou não as provas, né? Então, velho, cria os seus desafios, cria as suas provas. Não precisa criar uma prova para aberta ao público, faz só para os teus alunos de assessoria. Então, quando eu falei no início que a gente está com a ideia de vamos fazer o desafio na Serra da Russa, vai fazer o desafio nos matos, que é uma corrida que a gente quer fazer em aldeia, pelo meio do mato, tal. Velho, cria os desafios ou cria um dia para um desafio semanal para os seus alunos bater uma meta de, sei lá, 50 quilômetros naquela semana. Eu fiz isso com muitos alunos meus de consultoria. Na última semana do ano, lancei esse desafio. Para alguns foi completar 25 quilômetros na semana, para outros foi completar 50 quilômetros na semana. É assim que você vai mantendo a pessoa no jogo de estar tá sempre querendo melhorar, de estar tá sempre querendo de tá curtindo a corrida. O que eu acho que a gente não pode perder nesse momento é o primeiro amor da gente pela corrida, né? Porque a gente se apaixonou por ela, né? Porque a gente entrou na corrida e deixou aquilo fazer parte do nosso dia a dia. Eu acho que é basicamente isso. Você não pode perder essa razão inicial que te fez começar a correr. Então vai para desafio, vai para prova online, cria desafio em grupo, faz com a família, faz com os amigos, enfim. Estratégias são muitas para você se manter motivado, né? E benefícios também são muitos para que você não perca a vontade de correr ou não deixe de correr.
É, até porque quando a gente começa na corrida, a gente não começa na corrida pensando numa prova-alvo, pensando em se inscrever,
Isso.
pensando em uma medalha, né?
É.
Isso termina sendo consequência, né? É, agora o Ivan fez uma pergunta aqui interessante, que eu até pensei também nisso, sobre isso, que é como recomeçar depois de tudo isso. Na verdade, e aí a minha pergunta não era nem sobre como recomeçar depois de tudo isso, mas assim, as dificuldades que você tem percebido em recomeçar, né? A gente antes via isso muito mais em corredores e corredoras que se lesionavam e ficavam muito tempo e depois recomeçava. Só que nessa pandemia, de certa forma, a grande maioria ficou um tempo
Parado.
parado e teve que recomeçar, né? Como é que você viu isso? Assim, a galera que estava parada, que voltou a se motivar, o que é que despertou na galera esse voltar a correr? Como é que foi essa questão?
É, levando-se em conta a pandemia, eu acredito que a volta da galera foi muito mais por uma questão mental, né, digamos assim, né, por um refúgio mental do que propriamente querer voltar a fazer uma prova, querer ter um pace legal, querer ganhar algum tipo de medalha. Então, a gente viu que a atividade física no período mais crítico aí da. É meio que a gente está num período crítico de novo, né, da pandemia, mas no período que eu falo mais da quarentena, onde houve aquele isolamento mais rígido, onde as pessoas ainda respeitavam mais a questão do isolamento, né, aquilo ali deixou muita gente, inclusive a gente, né, uma cabeça meio pesada, meio pirada mesmo. E a grande maioria voltou ou continuou por uma questão de sanidade mental mesmo, né? De tá, ali estava sendo a única válvula de escape do dia a dia, né? De muita gente. E aí eu acho que hoje o retorno ele tem que vir nessa perspectiva de cuidar mais da sua qualidade de vida mesmo. É, na perspectiva saúde mental e saúde física, mental primeiro, inclusive, do que realmente, não, velho, vou voltar porque eu quero ter meu pace de antes, quero bater meu RP de antes. Velho, volta nem que seja pela tua sanidade mental, para te sentir bem de novo, se sentir seguro, se sentir feliz com as coisas que tu faz e ter um elixir para o dia a dia que a gente está vivendo, que continua pesado, continua de muita dificuldade e de muitas incertezas, né? Então, acho que a corrida, esse retorno à corrida, ele tem que vir muito mais para uma sanidade mental do que melhorar resultado, ganhar resultado, coisa do tipo.
Eu vou até fazer uma pergunta depois relacionada a isso, mas Geisa fez uma observação aqui interessante que queria te perguntar, que ela comentou, né, que a pergunta de Ricardo era para o mundo, né, tipo, né, como recomeçar tudo, porque a gente não parou só a corrida, a gente
Isso.
parou, né, a vida, ficou de quarentena e tal. Como é para vocês lá na Unique, né, assim, esse recomeço em 2021, né, em relação. Tipo, a gente teve uma série de treinamentos online para treinar em casa. Vocês estão pensando ainda de dar essa atenção para os corredores que querem ficar em casa nesse momento? Como é que está esse recomeço de 2021? Pensando, né? Tipo, a gente já viveu tudo que a gente viveu em 2020, teve aprendizado, né? Teve as consequências. Como é que está essa preparação para 2021? Pensando na assessoria e na academia mesmo.
Então, na assessoria a gente realmente tá totalmente presencial. É, acredito que tivemos o retorno. Na verdade, teve um retorno de quase 100% dos alunos e teve uma entrada de alunos novos muito grande. E aí isso já, com certeza, foi um reflexo do trabalho e do acompanhamento que a gente ficou realizando durante o período de quarentena, né? Então, muitas pessoas passaram a fazer aula online com a gente. Né, naquele período, e essas pessoas, na primeira oportunidade que tiveram de voltar a fazer suas atividades físicas em ambiente externo, nos procuraram, e a gente hoje tem um número de alunos maior do que tínhamos antes da própria pandemia. Eu, pessoalmente, tenho hoje um número de alunos muito maior do que eu tinha antes da pandemia. E isso foi fruto, com certeza, do trabalho realizado durante a danada da pandemia. A gente trabalhou pra caramba. Na academia, onde ainda a gente ainda passa por um processo, um protocolo de muito mais rigidez em relação à atividade ao ar livre, né? A gente ainda está meio que apanhando as consequências da própria pandemia. Então, muita gente ainda acha inseguro, o ambiente, quer queira, quer não, é mais fechado, embora a gente abra a porta, faça toda a higienização, enfim, siga todo o protocolo de segurança, mas ainda é um ambiente que causa insegurança para muita gente. Né? Por mais que a gente explique, por mais que a gente mostre todo o trabalho que tenha sido feito e está sendo feito, né? Muita gente se sente inseguro e é normal, e a gente respeita essa sensação de insegurança, não tem que botar na cabeça do cara a todo custo que é seguro, venha treinar, para o cara não estar se sentindo bem, né, no ambiente. Né? Então, tem o número de pessoas por horário, tem parada para higienização, cada um com seu alquinho para um lado e para o outro, limpando tudo que usa. Né? Então, a gente está seguindo direitinho o protocolo, mas ainda dá para perceber que há uma resistência muito grande de, vamos dizer, de pelo menos 30% do número de clientes que a gente tinha. E isso é uma realidade bem geral, né? Das academias. Acho que tem um perfil de público mais jovem, né? As academias, num perfil mais low cost mesmo, são mais jovens. Elas tiveram uma recuperação mais rápida por causa disso, porque até porque o jovem se preocupa menos em seguir protocolos, né? Mas a gente que tem aí quase 40% do nosso público, ele é acima dos 55, 60 anos, né? A gente tem muito aluno mais velho e isso é um diferencial nosso, né? De conseguir trabalhar muito bem para esse perfil de público. Então a gente ainda tem uma turma com mais receio, com mais cuidado, mas que aos poucos tem voltado e isso tem sido um respiro bom para a gente continuar. Então a gente começou 2021 muito confiante de que, assim, do sucesso do processo de vacinação e dessa retomada da nossa saúde financeira e empresarial como um todo, né?
E você, como corredor, Sinara perguntou aqui, né, que a gente fala muito sobre motivação de aluno, né, dos corredores que estão ali e tal, na assessoria, na academia. Mas e você, como professor, que também é um corredor, né, também é um corredor amador, também vai para a rua, também vai correr, né, quando não está trabalhando. Como é que você se motivou nesse período, né? Que inclusive foi a pergunta também que Marcelo complementou, né? Como é que você conseguiu se manter motivado com essa doideira de 2020, né, as incertezas de 2021?
Então, eu acredito que eu fiz da atividade física o que todo mundo fez nesse período, né? Era uma válvula de escape, eu basicamente eu estava dando uma média de 2, 3 aulas online por dia. Ou eu estava dando alguma aula para de personal, ou eu estava dando aula pela academia, né? Ou as aulas do grupo de corrida online, aquela resenha, agacha para lá e para cá, polichinelo o dia todo e tome fazer burpee para um lado e para o outro. E isso fez muito bem para mim, essas aulas online. Eu já comentei sobre isso com algumas pessoas, né? Que muita gente manda mensagem, diz: pô, Jeffter, eu te agradeço muito porque na pandemia, no período mais crítico da pandemia, as tuas aulas foram meio que uma salvação. Mas não sabem essas pessoas que para mim também estava sendo. Né? Me manter ativo, dando aula, cuidando das pessoas, também estava sendo o meu momento de sanidade mental, porque a pressão que a gente vivia de empresa fechada, manter empregos, de manter a saúde financeira da empresa, enfim, de fazer com que as coisas continuassem acontecendo após esse período, foi muito pesado. E ou eu também me cuidava, ou quem ia despirocar era eu. Né? Então eu fiz da atividade também o meu elixir, eu fiz dela o meu remédio para me manter bem, porque eu sabia que uma hora ia voltar, e quando a gente voltasse, isso ia exigir muito de mim. Porque eu seria a primeira pessoa da academia, junto com os meus sócios e os coordenadores, a já voltar para o front mesmo de trabalho, né, para o presencial, a seguir todo aquele protocolo, com medo, porque a gente não queria trazer a doença para casa, né, e nem queria pegar, nem para trazer para casa, nem para sentir. E, enfim, sim, então, para mim, a me manter ativo foi o meu elixir, assim como foi o de muita gente, né? Manter minha cabeça boa no lugar, porque eu sabia que quando voltasse eu ia precisar estar bem para poder encarar esse retorno meio que pós-quarentena, cheio de protocolos e riscos e pressão na cabeça e tudo mais.
Ah, pode crer. E teve uma pergunta também que apareceu no Insta, que era pensando, né, na perspectiva de 2021 e tal, né, seja com as incertezas, seja levando em consideração que teriam provas esse ano. Se nesse início de ano o ideal seria pensar em trabalhar, aumentar a velocidade nas distâncias menores, ou aumentar, né, a quilometragem,
o
né?
volume,
Que é,
né?
seja essa pergunta aqui, né? Priorizar velocidade ou volume? Pensando na gente, né, que treina contigo, como é que você tem pensado esse início de 2021?
A gente trabalha basicamente o inverso disso. A gente trabalha aí numa proporção 70-30, 80-20, mais para o volume do que para a intensidade. O que é que a gente está aproveitando para fazer? Já que a gente não tem datas tão certas de provas, então a gente está meio que... A gente criou o nosso calendário, entendendo que no mês de fevereiro a gente vai criar um desafio, no mês de março a gente tem um outro desafio, e vai trabalhar para que vocês cheguem bem nesse desafio. Então, por isso que o nosso planejamento está levando em conta o que a gente quer realizar, mais as provas que podem acontecer. Então, nessa hora, o foco que a gente tem dado é em melhorar as outras capacidades também, como mobilidade, como velocidade. A gente tem dado um gás nos treinos intervalados, vocês têm sofrido, né? O comentário da galera, pô, era um treino intervalado a cada 15, 20 dias. Toda semana agora esse negócio de intervalado. A gente está aproveitando para dar estímulos de velocidade para vocês.
Às vezes na semana, dois treinos intervalados, eu gostaria de registrar.
A gente está aproveitando justamente um momento que a gente tem uma base aí longa, né, para chegar nas provas ainda. Está aproveitando esse momento para subir um pouquinho o patamar de vocês em relação à resistência do esforço, subir esse patamar como posso dizer, enfim, esse platô de dor, de incômodo, fazer vocês se incomodarem. Tem um treino que deixa dolorido mesmo, que passa aí 48 horas meio travado, com a perna doendo, para que vocês desenvolvam essa capacidade de suportar mais esforço, para na hora que começar uma base específica para uma prova, vocês já terem passado por treino de ladeira, por treino intervalado, longo e curto, enfim, para o bastante fartlek, que vocês também têm feito. Essa é a ideia. Então a gente está preparando uma base para que na hora que a gente comece a treinar de forma específica, vocês consigam progredir bem, de preferência, lógico, sem se machucar. Então, nesse
Cara,
momento, eu daria foco, dependendo da prova, né? Porque ele falou que está fazendo 70% de velocidade. Eu daria mais ênfase à especificidade da prova. Se o cara está se preparando para uma maratona daqui a 4, 5 meses, que talvez ela aconteça, ele até pode, nesse momento, estar trabalhando mais velocidade. Mas a gente sabe que o específico da maratona é volume, né? É uma prova mais longa, então a gente trabalha um pouco mais de volume do que de intensidade.
O Paulo fez uma pergunta aqui, né, que era, levando em consideração a nova situação de crescimento do corona, que remete, inclusive, né, à situação do início que a gente teve lá em 2020, e com isso, né, o surgimento, a abertura de inscrição das provas, agora no início do ano. Mas a minha pergunta, pegando o gancho de Paulo aí, é como é que você trabalha, por exemplo, a cabeça tipo dos corredores que há, tipo, sei lá, vamos pegar São Silvestre, né? Eu imagino que poucas pessoas da nossa assessoria vão se inscrever agora para São Silvestre, mas São Silvestre está marcada para julho. A gente sabe que a probabilidade dela ser
Obrigado.
adiada para o dia 31 de dezembro é altíssima, né? Pela situação que o Brasil está, por ser em São Paulo, por querer reunir 35 mil pessoas e por, no regulamento, dizer que existe a possibilidade de transferir para dia 31 de julho. Tem chegado, eu não sei se na UNIC, né, tem chegado corredores e corredoras com provas marcadas e falando, tipo, Jeff, eu tenho uma prova para abril, eu tenho uma prova para maio. Tipo, tem essa preocupação de, caso a prova seja adiada, como trabalhar essa questão na nossa cabeça, que às vezes criamos expectativas, né, de uma prova que vai ser em abril, em maio, em junho, em julho, no primeiro semestre, estou pensando mais em 2020, e que a gente sabe que é real a probabilidade dela ser
Obrigado.
adiada.
O que tem aparecido mais são pessoas que querem iniciar a prática de corrida ou que simplesmente começaram a correr e querem dar um up no, no, na própria performance. Não tem aparecido assim casos de pessoas que, ó, eu estou inscrito na prova tal, vai ser mês tal, na teoria vai ser em maio, e se rolar eu quero estar bem preparado. Mas nesse caso, como eu penso, se a prova rolar em julho, é bom que você esteja bem preparado para julho, né? Para que você chegue bem na prova, velho. Se ela for adiada para setembro, outubro, novembro, você vai estar mais bem preparado ainda para essa prova. Então, aí é o que eu digo. Você tem que ter a prova como meta-alvo, como prova-alvo. E dentro desse processo, se você treina com assessoria, se você tem treinador e tem essa perspectiva de ter pessoas acompanhando, dentro desse processo é onde você vai inserir pequenas metas ou eventos ou ações ou provas, enfim, provas virtuais, para que você vá atingindo resultado. Vamos dizer que eu quero fazer a maratona em junho, que é o desafio do Rio, que está previsto. Né? Então, velho, eu quero estar bem para em junho correr na perspectiva que eu quero, de correr a meia maratona 1 hora e 40, correr a maratona 3 horas e 15. Essa é a minha meta. Tá? Se chegar em junho, com certeza bem antes de junho vai ser cancelado ou adiado, né? Caso isso aconteça. Aí joga para setembro, velho, ou eu faço um desafio por aqui mesmo, ou eu continuo em preparação e vou fazer ainda melhor em setembro, ou dou uma intensificada na minha meta. É melhor chegar em setembro bem do que, pô, foi adiado, parei, vou treinar mais não, vou soltar o pé. Chega bem, velho, chega bem do mesmo jeito.
Entrar na bad,
exato,
né?
Chega bem do mesmo jeito, se adiar, chega bem. E vai inserindo outras provas, outros desafios no processo para que você se mantenha motivado. Não tem muito assim o que falar, não. O que fazer, qual é a marcha que eu faço para me manter motivado. Velho, o que lhe motiva é seu resultado. Então, treina para ter resultado e ponto final. E aí as provas-alvo, elas fazem parte do processo.
E eu ia dar teu exemplo, né? Eu estou inscrito nos 25 quilômetros, né, da Serra do Rio do Rastro,
né?
Marathon, né, exatamente. Eu e meu amigo Everton sempre a correr, se bem que Everton é brabo, hein? Everton, o cara vai fazer 21, 42 e bike,
bruto.
Né? É, os três ou 42 e bike,
bruto,
é, o cara é maluco, doido. E a prova está prevista para maio, e a gente sabe que existem possibilidades também,
não,
né? Maio está ali batendo na porta, né? De ser jogada para frente e tal. E na minha cabeça também é um pouco isso, né? Tipo, se não for maio, tipo, ufa, ainda bem que não for maio, mais para frente eu vou estar melhor
ainda
preparado.
Exatamente.
Agora, Lili perguntou aqui, Jeff, sobre o que você tinha comentado aí do desafio da assessoria, né, lá da Unic, se seriam virtuais e se seriam abertos para outras pessoas participarem, ou se seria fechado só para a galera da assessoria, esses desafios que você pensa em criar aí para esse ano.
Então, inicialmente, tudo vai depender de inscrito. A primeira coisa que a gente tem que estabelecer é o número de pessoas que podem participar, na verdade, né? Então, se para seguir um protocolo de segurança, eu tenho um limite, sei lá, de 60 pessoas que podem participar. Claro que a prioridade vai ser para os nossos alunos de assessoria. E aí, sobrando vaga, porque nem todo mundo também vai querer subir a Serra das Russas, nem todo mundo vai querer correr no meio dos matos. Então, a gente tem sim essa possibilidade de... O aluno pode convidar um amigo, ou a gente abrir inscrição para participar. Isso daí é possível sim, mas desde que a gente não ultrapasse um limite de pessoas que seja pré-determinado por um protocolo de segurança, né? Isso a gente não quer fazer, não. A gente quer que aconteça, de preferência para os nossos alunos, porque estão treinando com a gente e eles realmente são o nosso foco da ação,
sim,
né?
Sim.
Mas que isso possa abrir para outras pessoas também, que seja legal para todo mundo, né? Acho que trazer gente para esse ambiente, para esse universo da corrida é sempre importante e também faz parte do nosso trabalho.
Ah, pode crer. E chegou também uma pergunta, essa chegou pelo Instagram, né? Foi de Thiago, que ele comentava, né, de estar sem grana para participar de uma assessoria. E aí ele perguntou sobre as planilhas de internet, né? De o que, é que você achava, se valia a pena, né, para uma pessoa que está correndo, seguir uma planilha de internet, se teria dicas, né? Como é que você pensa a questão? E quem hoje não tem treinador, não tem como bancar mesmo uma assessoria pela situação econômica que está o país, a gente sabe que muitas pessoas perderam emprego e tal, né? Se dá para seguir por planilha de internet, se é o caso. Só abrir um parênteses, existiu vagas para o projeto sair para que continue a correr, né? Para quem não corria ainda, mas já fechou
já
as inscrições,
fechei.
Então nem vale a pena divulgar, a gente pode comentar sobre.
Então, a turma 6 do Continue a Correr já está rolando. Eram 40 vagas, já bati 47, até chamei mais gente do que podia. Então, são mais 47 pessoas que estão sendo estimuladas, recebendo planilha de treino, realizando teste, tudo de forma online, para começar a correr, né? Então, esse é um start para muita gente, que eu acho importante viabilizar isso através de um baixo custo para as pessoas, né? E é super legal, velho, porque a galera entra super motivada para começar e um ajuda o outro, e é aquela mensagem no grupo do WhatsApp que não para. Às vezes eu tenho que silenciar o grupo, eu digo, ó, só fala o administrador agora, senão a galera não para quieta, não. Mas voltando, já perdi até o foco da outra pergunta. Sim, sobre o cara das planilhas de internet.
Isso, internet.
O que, que acontece? Claro que a situação perfeita e ideal seria você ter treinar com um treinador, um profissional de preferência que conheça de corrida, né? Porque, por exemplo, eu não me meto a dar treino hoje sobre ciclismo. Eu até acompanho, eu tenho até alunos que são triatletas, né? Mas eu não sou um especialista em ciclismo. Então, se um cara disser para mim, Jeff, eu quero treinar ciclismo, eu não sou o cara para fazer isso, eu vou indicar alguém, né? Então, a mesma coisa serve para o treinador de corrida, né? O que acontece com as planilhas de internet é que elas são 100% generalistas, né? Meu pai, com 125 quilos, diabético, ele pode baixar essa planilha e dizer, ah, vou correr 5 quilômetros em 8 semanas, né? Como Geisa pode baixar essa planilha e dizer, eu vou correr esses 5 quilômetros em 8 semanas. Situações totalmente diferentes, pessoas totalmente diferentes, né? E se não tiverem um mínimo de discernimento para entender aquela planilha, pode sim se machucar, pode sim fazer a coisa errada e não vai funcionar, né? Pode dar mais errado do que certo. Em geral, vai dar certo, porque a pessoa vai passar a correr, ela vai entender um pouco sobre o seu próprio ritmo, ela vai entender um pouco sobre a sua percepção do esforço, e dificilmente aquilo vai dar errado, né? Não é à toa que, só aqui no Parque da Jaqueira, de pesquisa realizada, acho que é uns 2 ou 3 anos, mais de 70% das pessoas que fazem atividade física na Jaqueira fazem sem orientação profissional. Então, é
É
mesmo,
mesmo?
é inacreditável, mas
Oh,
é
uma quantidade
muito
boa,
grande,
né,
ou seja, é
cara?
um mercado totalmente aberto ainda para profissionais darem aula ali, né? Então, assim, não é a situação ideal, mas se você seguir o café com leite, o básico do como começar, e você ter bom senso para tentar conhecer os limites do seu corpo, vai funcionar, vai dar certo. Ela não está sendo prescrita para você, levando em conta as suas necessidades, mas você vai progredir, você vai ter performance, né? Talvez não a sua melhor performance, mas você vai melhorar. É maturidade para tentar ler a planilha. Assim, acho que tirar dúvidas não é um problema. Você pode tirar dúvidas com outras pessoas. É a gente que produz conteúdo de corrida. Eu mesmo já tenho conteúdo de como começar, como fazer os primeiros 5, como fazer os primeiros 10, até fazer a maratona, como melhorar os 5, como melhorar os 10, como melhorar. Então tem muito conteúdo legal disponível. Não só eu, mas muitos treinadores fazem isso também, né? Que disponibilizam conteúdo. Então você vai lendo, vai amadurecendo a ideia e vai tentando treinar da melhor forma. O ideal é realmente a pessoa estar com orientação profissional, mas na situação atual, que é totalmente compreensível, né? Se não rola de pagar, essas planilhas vão ajudar sim.
E eu ia até falar sobre a minha experiência, que eu acho que eu comentei já em algumas lives, em algumas situações que eu falei sobre a minha vida enquanto corredor, que até correr a meia maratona, eu corri sem treinamento, sem orientação. E em alguns momentos eu corri nesse esquema mesmo, de ter internet, baixar planilha e tal. E eu acho que a principal questão que foi importante para mim é a gente entender que aquilo não é pra gente. Então, tipo, eu via lá que, sei lá, faça 10K abaixo de 1 hora. Quando eu peguei uma planilha de faixa 10K abaixo de 1 hora, a minha ideia era seguir aquilo, só que eu não estava pronto para aquilo ainda. Eu acho que foi a primeira vez que eu fiz 10K, eu fiz em 1 hora e 6. Então, tipo, eu tinha ciência que o que estava na planilha eu não conseguia alcançar. Então, eu meio que ia na manha
É,
e
exato.
tal.
Discernimento, né? Discernimento. E
E
nesse grupo, Joelson,
só.
que eu comecei agora, essa turma 6, eu faço isso de propósito. Eu aplico o teste para todo mundo tem que fazer teste de 12 minutos, teste de 3 quilômetros. É, e eu sei que muita gente vai fazer o teste, porque está literalmente iniciando, num ritmo tão tosco, tão bizarro, que se a pessoa fizesse caminhando acelerado, faria melhor. Então o que acontece? Essa pessoa
Melhor
ainda não se conhece.
dar o gás nos primeiros 500
Exatamente. Ela não
metros.
se conhece, e isso já está acontecendo, só que eu não. Quem estiver assistindo já vai saber que está acontecendo isso, do grupo. Mas a pessoa corre, tipo, um teste de 3 quilômetros, aí faz o teste em 33 minutos. Porque corre 200, sofre muito, aí baixa para uma caminhada lá embaixo a 3, 4 por hora para se recuperar. E aí quando você vê, a pessoa fez 3 quilômetros, fez em mais de 30 minutos. Aí eu digo, ó, tu vai repetir hoje isso mesmo, caminhando. Aí faz só caminhando, faz em menos de 30 minutos, né? Consegue fazer melhor. A pessoa não,
E aí vai
exato, aí a
ver.
pessoa não se conhece. Então, a partir do momento que você começa a perceber o esforço em você, você vai tendo mais discernimento, e aí uma planilha dessa realmente pode ser uma boa pedida para você iniciar. Mas quiser tirar dúvida, velho, é só perguntar, né? Tô aí.
Ah, sem dúvidas. E aproveitando para a galera que quer uma motivação aí, que é um desafio, meu amigo Everton, do Sair para Correr, ele está com um desafio 100 km lá no aplicativo da Nike Run. Então fala com ele aí no Instagram, Sair para Correr, eu estou participando, eu vou postar qualquer dia desse aí. Porque como meu Garmin é velho, eu não jogo direto pro Garmin, tem que ser pelo USB, né? Então não dá para atualizar sempre. Mas eu estou participando. Vou postar os resultados. Quem quiser participar, fala com o Everton de Sair para Correr. E aí eu queria te perguntar, eu vi que você tinha aberto. Ah, você abriu uma caixinha de perguntas, Jeff, e várias pessoas, né? Eu não respondi a caixinha de perguntas, mas estou nesse grupo de pessoas que querem chegar aos 42 quilômetros em 2021. Eu vi que você comentou, puxa,
Um
um monte
monte
de
de
maluco
louco.
quer. Como é que. É evidente, a gente não sabe se vai ter, né, provas de 42 quilômetros, se não vai ter as provas que talvez as pessoas querem participar, talvez a prova que eu quero participar. Como é que você está pensando isso, né? Eu sei que lá na Unic tem uma galera também que está pensando em fazer os 42K pela primeira vez agora. Como é que você pensa esse planejamento para fazer uma primeira maratona em 2021 e um ano como ele está agora?
De incertezas. Então, acho que, repito, né? A nossa meta seria, de fato, o grande grupo ir para a Maratona do Rio, né? Que está aí agendada para o primeiro final de semana de junho, né? Se não me engano. Dia 3, 4, 5, sei lá. Logo no começo de junho.
É, quatro,
É, 4 e
cinco.
5, né? E mais ainda com toda a incerteza. Online, eu sei que ela não vai ser para a gente, não vai rolar. Então, a partir do momento que a gente entrar no ciclo dessa maratona, né, que são aí de 16 a 20 semanas, que já está bem no pezinho da gente começar, a ideia é que, se ela for adiada, a gente entre com a nossa maratona. Então, vamos ter a nossa maratona aqui em Recife. Não vai ser nos moldes da Maratona do Rio, vai ter que largar bem cedinho aqui para aguentar a lua. Mas a ideia é, vamos fazer nossa maratona, velho. Vamos fazer um percurso aqui em Recife. Talvez pegando Recife, Olinda, e a gente vai organizar a nossa para os nossos alunos participarem e alguns convidados participarem, para que a gente consiga estabelecer justamente um processo aí de 16 a 20 semanas treinando para uma prova-alvo. A gente faz a nossa medalha, a gente faz a nossa camisa, e o trabalho é esse. Então, as assessorias que não estiverem pensando nisso, pelo amor de Deus, né? Como professor aqui, tem que dizer, velho, se mexa. Não é só prescrição de treino, não. Tem que manter a galera no jogo, e para manter a galera no jogo, essas metas aí contínuas precisam ser estabelecidas para a galera se manter motivada. Aí, Fernanda, suspeitei desde o princípio.
E até a gente pensando mesmo, né, no ano de 2020, né, do boom que teve, né, das corridas virtuais, hoje, para as assessorias conseguirem fazer uma corrida virtual, produzir medalhas e tal, não tá com tantas dificuldades
Tá,
assim, né? Não é algo que você precisa. Não, hoje você tem uma gama no mercado, né, de empresas, né, que produzem boas medalhas a um custo super
isso.
acessível, né, que você não precisa pagar valores exorbitantes, né, ou mesmo empresas que produzem medalhas, ou medalhas não, camisas de corrida também, que dá para você organizar um kitzinho ali bacana, que dá para na assessoria organizar e fazer isso de boa. Agora, você falou assim, tipo, do meio do ano. Hoje, a gente, não hoje, né, mas no geral, a gente tinha muito, tinha e barra tem, muito aquela questão dos corredores que iniciam a correr, né, fazem 10 quilômetros, já querem fazer meia maratona, fazem meia maratona, já querem fazer uma maratona. Hoje, né, quando a gente pensa mesmo nessa perspectiva de a gente seguir o 2020, né, sem muitas preocupações, sem muitas neuras com corona, muito mais pensando mesmo em estar treinando, em estar criando desafios específicos e tal. Qual preocupação a gente teria que ter? Eu estou pensando mesmo em lesões, né? Você comentou, né, que muita gente nova começou a correr, né? Isso é um fenômeno
Mundial.
mundial, né? Não só no Brasil, mas em todo o mundo. né, na Itália, França, Quênia, né, Espanha, Portugal, o número de corredores de rua, né, que começaram a correr com a pandemia, na pós-quarentena, pós-lockdown, foi muito grande, né, assim, qual dica teria para essa galera que está começando agora, né, meio que não vá com muita sede ao
Combate.
pote, né, o que que seria, assim, o essencial?
Ah, vamos lá. Eu acho que o essencial para essa galera aqui que está começando agora é construir uma base boa. Isso é importante. E eu não faço, falo a base da prescrição do treino, não. Mas é construir uma base boa pensando que a corrida não é literalmente só correr, né? Apesar de ser apenas botar um tênis e sair por aí, né, o ato de correr. O ato da liberdade de correr, digamos assim, é esse, né? Então você bota o tênis, eu tô aqui agora, posso terminar a live, tô suado aqui porque a sala tá meio quente, meto tênis e vou na rua, corro 10 e volto. Isso é um ato de total liberdade que a corrida proporciona e nem todos os outros esportes podem, assim, nos dão essa liberdade, né? Eu não posso simplesmente ir para qualquer piscina em qualquer horário ou uma quadra de tênis, jogar um tênis. Então a corrida, ela dá essa liberdade. Mas a gente tem que entender que, na perspectiva da performance, entendendo performance como querer melhorar resultado e não como querer ser o primeiro do pódio, né? Então, nessa perspectiva, a gente precisa criar uma base sólida para que a corrida, ela seja sustentável, para que a gente continue treinando, progredindo, melhorando, tendo melhores resultados sem se machucar. Então, literalmente, é não ir com muita sede ao pote, é você construindo essa base através de um aumento de volume, de intensidade, de forma mais conservadora, né? Principalmente por não termos tantas provas aí pela frente. Então, não é simplesmente, ah, hoje eu corri 5, daqui a 2 semanas eu quero correr 10, daqui a mais 4 semanas correr 21, né? Estabelece aí um objetivo legal de, quando eu correr 5 pela primeira vez, eu vou melhorar depois desse meu tempo de 5, depois eu começo a progredir para uma prova de maior volume de 10, e aí fez os 10, corre mais uma vez, mais duas, mais três, melhora o tempo dos 10, aí começa a pensar no 21. Parece besteira aumentar de 5 para 10, mas para quem está começando, sabe que não é. É difícil o aumento de
Não
2,
é.
3 km aí depois de 5 km. Para quem está começando, é tão difícil quanto você aumentar do 21 para o 42, nas suas proporções. É, o cara, ah, não, corre a minha maratona, corre a maratona, velho, não é assim, não. Não é assim que a banda toca, não é assim que a engrenagem funciona, não. Então, constrói uma base legal, vê, se permita praticar outras atividades, seja o funcional, ao ar livre, vai para a academia fazer musculação, se gosta do Pilates, vai para o Pilates, se não está se sentindo seguro, vai fazer, sei lá, ou funcional, ou treino calistênico, que é mais aberto, que acontece no parque, na praia. Fazer o próprio CrossFit, fortalece em casa mesmo, entendeu? Então, tem tanta aula aí disponível de fortalecimento em casa. Hoje ainda tem um aluno que está correndo, mas está fazendo fortalecimento em casa, prefere assim, e está lá com elástico, está lá com halterzinho, está usando o saquinho de arroz e de feijão para fazer o fortalecimento. Então, assim, constrói essa base de fortalecer o corpo, melhorar a mobilidade do corpo, né? Vamos se acocorar de novo. Acho que a gente tem que lançar esse desafio do cócoras de novo aí para a galera, para dar uma
Voltar
melhorada.
com ele em
Tô até com a camisa de
2021.
Rafael aqui, que é de Rafa, que participou com a gente, né? Que é o do Cócoras. Então, fortalece essa base de uma boa mobilidade, um ganho de força e uma corrida onde você vai aumentando o volume e intensidade de forma progressiva e não doida, que a coisa vai funcionar. Dificilmente você vai se machucar.
Não, então é importantíssimo, né, isso que você comentou de a galera se preocupar com fortalecimento, né? Em especial quando a gente pensa em aumentar a quilometragem, né? Sair dos 5 para os 10 e tal. E até comentar, o Lucas está acompanhando aqui a live, o Lucas Medrado, né? Ele começou a correr agora na pandemia e ele corre, está correndo 5K, ainda não correu 10K. E ele é desses, tipo, teve um treino dele que ele fez o primeiro quilômetro para 5h40 e fez o quarto quilômetro para 7 e pouco. Eu falei, tipo, mano, para que você faz o primeiro nessa velocidade? Vai na manha, corre às 6 e tenta fazer tudo às 6. É melhor do que você fazer umas 5h40 e outro às 7 e pouco, né? Exatamente,
Pondera.
pai. Vamos organizar isso aí. Ô Jeff, outra coisa que eu ia perguntar em relação a essa questão do fortalecimento ao Nick Run. Na época da pandemia, a gente fez as aulas, né, que ficou no YouTube. Então, quem quiser ter acesso às aulas de fortalecimento, quem quiser ver, só ir no. Eu acho que tanto no IGTV do Instagram da Unique, Espaço de Metas, né,
Isso.
como no YouTube também tem aulas que as pessoas podem
Acessar.
acessar e praticar em casa agora,
Bastante
né?
aula, tem bastante aula lá salva. Não só aula de fortalecimento, mas tem. E que está disponível. A gente, depois que a academia abriu, né, a gente passou, continuou oferecendo aula online, né, num número menor, claro, mas continuou oferecendo ela aberta e aulas também fechadas, né, para os alunos. Afinal de contas, voltou a funcionar. É um direito meio que deles porque eles estão pagando, né? Mas assim, tem muita aula disponível de yoga, de fortalecimento, de alongamento, de dança. Se você quiser dar uma desopilada, dar uma relaxada, tem de tudo assim disponível no YouTube da Unic. Eu tenho alguns posts salvos também no MIGTV e no próprio feed, né, com alguns treinos que eu meio que montei, cinco ou foram seis treinos de fortalecimento, levando em conta o básico para a corrida. Então tá salvo lá no feed. Agora arrasta bem muito lá para cima para chegar lá para
Até tem que
março,
achar.
abril do ano passado, né? Mas tá lá, assim, treino 1, treino 2, que leva em conta os fortalecimentos básicos e gerais da corrida, que você pode fazer aquilo ali duas, três vezes na semana, e já tá dando uma base legal de força para os treinos. E sem material, a maioria é sem
Show de
material, né? A
bola.
maioria é só peso do corpo,
É, com o
ou o
que
que
tem em
tiver em casa,
casa, dá
exatamente.
pra. Cara, e só pra gente ir no. Pra reta
Finalmente.
final de nossa live. É, Wagner fez aqui um comentário interessantíssimo, que ele falou que já correu, né, uma maratona, hoje está voltando e corre 5K com certa dificuldade,
Olha aí.
né? Então, para a gente ter uma noção disso, né, é um momento de recomeço, né? Joãozinho, Jota Maradona, meu amigo de podcast, né, ele que inclusive já correu ultramaratona, tá nessa pegada também, tá voltando a correr os 5K com
Eu tô
dificuldades.
apanhando para
Então é
fazer
um momento de
os seus
retorno.
21K ainda, né? Você vê, eu tava me preparando para o desafio do Rio e tô na maior enrolação para correr os 21 do Corredor Irônico, a corrida online, aí a corrida virtual, mas a medalha e a minha caneca irônica vai chegar em casa também.
Chegará. Inclusive, aproveitando para fazer, né, um merchan, sou
Claro,
muito ruim de
dei essa
merchan, cara.
puxada
Existe
para,
uma
né,
corrida.
puxei e joguei a bola.
Deixou quicando para chutar pro gol. Quem quiser participar, tem a corrida do Irônico que está ainda, né, em voga. A gente vai deixar a corrida aí pelo menos até março, abril, né? A ideia era a gente fazer a corrida e fechar em dezembro, mas com a pandemia, uma galera se machucou, uma galera estava em cidades, né, que estava respeitando a quarentena, que não tinha como correr. Então a gente entendeu que, né, levando em consideração, inclusive, né, o respeito a esses corredores que estavam respeitando a pandemia, né,
Isso.
que não são muitos assim, diga-se de passagem, a gente estendeu, né? Então a gente vai deixar um prazo aí, mais para frente. Então tem um link na bio do Corredor Irônico, né, com a corrida, do Corredor Irônico, para você que quer alguma meta aí para esse ano, né? Teve nosso amigo Glauco lá da Unique, né, que fez 42, e ele falou, tipo, cara, quero uma medalha e tal, vem a distância na medalha. Eu falei, vim todas as distâncias. Né, e Glauco, brabíssimo, né?
Muito.
Fez 42 dentro do Parque da Jaqueira. O
46
cara tem que estar tá com
voltas
a
no parque,
cabeça.
velho.
É, tem que estar tá com a cabeça
Boa.
on fire.
Ele é.
E aí, Jeff, queria abrir para você esses minutinhos finais aí, para você deixar sua mensagem, falar aí o que é que você acha que é importante de nós corredores de rua e corredoras de rua estar em mente aí nesse 2021, que é um 2021, sem sombra de dúvidas, melhor que um 2020, porém com tantas incertezas quanto o ano passado, né?
Eu acho que a mensagem do ano passado continua. Eu acho que temos que continuar pensando ainda no cuidado, né? No cuidado consigo, no cuidado com o próximo. Então, o que puder de seguir de protocolo de segurança no ambiente da corrida, nos treinos, por favor, sigam. Infelizmente, vai passando o tempo e a gente vai meio que afrouxando, né? Também as evidências vão mostrando que muitas atividades, muitas coisas não eram necessárias, tão necessárias, mas enfim, num período do medo a gente estava até lavando pacote de cuscuz, né, quando chegava do supermercado.
A gente lavava o álcool em gel com.
Pegava, limpava a mão para limpar o álcool para poder pegar o álcool, né? Mas enfim, eu acho que o cuidado, eu acho que continua, né? Prezar pela vida continua sendo a nossa principal meta ainda. E prezar pela vida também significa se cuidar não só em relação ao protocolo, mas cuidar da própria saúde, seja ela mental ou física. Então, vamos se cuidar, vamos correr, vamos praticar exercício, procure o horário mais adequado. Se não está se sentindo confortável para ir para um ambiente fechado, vai no ambiente aberto, vai na praia treinar, vai treinar no parque. Evita tá aglomerando. Se tiver com uma galera muito junta, tenta seguir o protocolo de distanciamento, evitar contato. Eu acho que continua sendo um ano de cuidado, né? Só que agora não só um cuidado com a própria pandemia, mas um cuidado com a própria saúde, porque essa onda que está sendo criada também pela falta de cuidado com a saúde, muito causada pela pandemia, também vai ser bem agressiva para a sociedade. Então, essa onda do sedentarismo, do não se cuidar, do quem ficou muito tempo em casa e acabou passando a comer mais alimentos industrializados, a beber mais. Então, essa galera vai sofrer as consequências disso também, né? Do sedentarismo, da má alimentação, do excesso de bebida. Então, acho que é um momento desse cuidado continuar. O cuidado com os outros, né? O cuidado com a segurança, mas o de cuidar da sua saúde física e mental, porque vai ser necessário. É necessário que nós estejamos fortes, né, para continuar esse 2021. Não, ainda não vai ser um ano fácil, não acredito que seja um ano fácil. Para a gente como empresa, acho que ainda é um ano de passar ainda 6, 8 meses ralando muito para recuperar resultados de 2020 ainda. Então, acho que essa é a pegada. Vamos se cuidar, agora vamos se cuidar de uma forma mais global. Não é só lavar a mão e usar álcool em gel, não. Vamos também começar a cuidar da nossa saúde física e mental, porque lá na frente isso vai reclamar também, e é mais uma pandemia aí para vir, que é a pandemia da saúde, né? Então a gente tem que cuidar disso tudo.
Ah, total. E queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou até agora, a galera que está no podcast, escutando esse podcast até o final. Queria fazer só dois comentários, cara. Um, eu comecei a correr sozinho, então fiquei praticamente 3 anos correndo só, né? Só depois do terceiro ano que eu vim buscar assessoria. Então, para mim, correr esteira, correr só, né, faz parte meio que da minha cultura como corredor. Mas, mano, eu vou te falar, tá correndo só nessas férias, tá difícil demais.
É difícil, né?
Puta, meu irmão, às vezes, tipo, você fala, vou rodar hoje, era hoje eu fiz o treino, não era 8 km, eu fiz 9, hein? Tem um aí no crédito da casa. Mas, mano, teve uma hora no meio que eu falei, não é possível, ainda falta 3, entendeu? Então, eu não vejo a hora de voltar, cara, eu não vejo a hora também de passar essa pandemia, de a gente poder ter a vacina, poder correr em paz. Né? Então, acho que como o Jeff até falou, depois de 9, 10, 11 meses de pandemia, né, tem uma tendência, né, de cansaço, tem uma tendência de normalização. Isso. Então, é importante a gente estar com cuidado, porque o corona, ele nem normaliza e nem cansa. Né? Então,
exatamente.
Os resultados e as consequências dele na nossa vida terminam sendo os mesmos de antes. Né? A gente tem aí o país ainda com um número alto de contágio, a gente tem, né, num país um número crescente, tanto de contágio como de número de mortes, né? E é evidente, né, em alguns estados tem tido uma baixa, né? Pernambuco é um dos estados que, para nossa sorte, tem tido uma maior baixa, né, no número de casos, né, tanto de contágio como de mortes, mas a gente tem países que têm tido um alto absurdo, né, como Amazonas, Manaus, né, que viveu já uma alta, né, tinha reduzido,
agora,
acho que o
né?
pessoal, né, em relação, eu acho que o pessoal não, né? Em relação a estudos que foi feito lá em Manaus, né? O pessoal achou que estava todo mundo imunizado e que voltou, né? Então termina sendo ainda, né, uma pandemia de uma doença totalmente desconhecida. Então, inclusive teve uma das pessoas que perguntou hoje na caixa de perguntas, você viu, Jeff, como é que faz para buscar o desempenho pós ter Covid? Eu, minha filha, a última coisa que tem que pensar
Desempenho,
agora é em
velho.
desempenho, pelo amor de Deus. Pensa em você estar bem, estar com a saúde maravilhosa e está tudo certo.
Isso aí, isso aí.
Mas eu acho que é isso. Vamos ficando por aqui. Queridão, muitíssimo obrigado. Manda um beijo para Geis, a playlist. Roubei aí uma horinha aí do seu momento com elas. É nóis.
noite. Valeu, valeu. Obrigado aí a todo mundo.
Semana que vem
Tá de
eu tô aí de
volta, né?
volta,
Volta
hein?
aos treinos. Show de bola. Volta aos treinos com a galera, né? Porque você tá treinando.
É, com a galera, tô treinando.
Massa, show de bola. Valeu pelo convite e obrigado aí a todo mundo aí que pôde participar com a gente.
Valeu, galera, é nóis.
Fui.